da floresta.
Com extensão total de 5 milhões e meio de quilômetros quadrados, a floresta amazônica abriga mais de 20 mil espécies de plantas e árvores registradas, 25 mil quilômetros de rios navegáveis, formando a maior bacia hidrográfica do planeta. A bacia amazônica detém 20% de toda a água doce do mundo. Mas segundo a professora doutora em desenvolvimento sustentável, Fernanda Benevides, ainda sabemos muito pouco de toda a riqueza que a nossa floresta abriga.
Para se ter uma ideia, hoje os cientistas apontam que menos de 0,5% das espécies da flora do bioma amazônico foram detalhadamente estudados. Ali a gente pode ter, por exemplo, a cura para vários tipos de doença que ainda não foram descobertas.
A riqueza estonteante e misteriosa da floresta amazônica, que também abriga aproximadamente 400 povos indígenas de diferentes etnias, encantou e virou alvo de disputa entre espanhóis e portugueses no século XVII. Desde então, a ação do homem vem mudando a constituição da floresta. Entre as décadas de 70 e 80, o crescimento populacional na região foi de 324%. Segundo o diretor executivo do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, André Guimarães, apesar de o Brasil ter superado períodos de grande devastação da floresta, os cerca de 7 mil quilômetros quadrados anuais de desmatamento ilegal ainda preocupam.
Então o que nós temos que falar, na verdade, é fazer parar o carro antes que a gente atinja esse muro. Esse muro é uma metáfora para o ponto de não retorno da Amazônia, ou seja, aquele ponto em que o desmatamento pode atingir consequências que a gente não consiga reverter mais.
Mas o dragão continua na floresta devorando.
O coordenador-geral de fiscalização ambiental do IBAMA, René de Oliveira, conta que os maiores flagrantes de desmatamento ilegal na floresta ainda hoje têm finalidade de ampliação de área de criação de gado, além da especulação imobiliária.
A gente verifica que cerca de 70, 80% ele é para fins de abertura, plantio de pastagem para a criação de gado bovino. Dentro desse aspecto da criação de gado bovino, a gente consegue dividir ele em duas situações. Uma que é, de fato, o interesse na criação do boi, quer dizer, aquela pessoa que desmatou ilegalmente quer produzir boi naquela área, e outra que foi o plantio de pasto para fins de especulação imobiliária. É o que traz uma grande preocupação.
E quem habita essa mata, para onde vai se mudar?
A luta em defesa hoje da Amazônia é uma luta que não interessa só a nós, seringueiro e índio, mas é uma luta que interessa a toda a sociedade brasileira e ao mundo inteiro e a todo o planeta. Nós não queremos transformar a Amazônia num santuário. O que nós não queremos é a Amazônia devastada.
Essa declaração é de Chico Mendes, líder seringueiro e ambientalista que trabalhou ativamente nos anos 70 e 80 pela defesa da floresta. Chico Mendes inaugurou o debate sobre preservação ambiental no Brasil, que até então não tinha a atenção do governo brasileiro. Na visão de Francisco de Assis, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Chico Mendes, Chapuri, no Acre, é preciso modernizar as atividades extrativistas, aliando novas técnicas e sustentabilidade, para que a atividade continue contribuindo para a preservação da floresta.
Enquanto a gente vive da floresta, enquanto nós encontramos na floresta produto para a nossa sobrevivência, a gente não pensa em tirar ela. Então o extrativismo ele é fundamental para ajudar nessa questão da conservação. Eu acho que é modernizar o extrativismo. As alternativas de produção que pode estar compatibilizando essa questão econômica com a questão ambiental.
Apesar de um programa do governo federal de incentivo à cadeia produtiva de 20 produtos do extrativismo da floresta, faltam investimentos e capacitação para essas populações que vivem na região, segundo o pesquisador Braulio Dias, que representou o Brasil na Convenção sobre Diversidade Biológica da ONU.
Eu acho que a gente ainda aproveita mal a nossa biodiversidade. Ela é subutilizada e, infelizmente, frequentemente, ela é utilizada de forma não sustentável. O Brasil ainda não consolidou uma estratégia nacional forte numa parceria entre a área ambiental, a área de ciência e tecnologia e o setor de comércio.
A Lei da Biodiversidade, aprovada em 2015, trouxe regras para o aproveitamento sustentável do patrimônio genético e conhecimentos tradicionais brasileiros por meio da regulação do seu acesso. O relator do projeto no Senado, Jorge Viana, do PT do Acre, diz que o Brasil possui marco legal suficiente para garantir a exploração sustentável da biodiversidade. mas ainda faltam ações na prática.
Até pouco tempo, qualquer tentativa de explorar a biodiversidade brasileira era tida como biopirataria. Isso foi um prejuízo. E na hora que nós fizemos o uso da biodiversidade como uma vantagem econômica para o Brasil, aí sim, nós vamos ter também garantido a preservação.
Na linha de valorização daqueles que trabalham na floresta e a preservam, o Senado analisa um projeto que destina 2% dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios de forma suplementar aos que abrigam unidades de conservação ou terras indígenas. O relator do projeto, senador Teumário Mota, do PTB de Roraima, explica que a finalidade é compensar estados que preservam o meio ambiente.
Por exemplo, os indígenas, eles podem, com esse recurso, receber um apoio para desenvolver uma economia sustentável. Extrativismo, mais do que isso, por exemplo, o peixe, a pequena agricultura.
Jorge Viana, que conviveu com Chico Mendes, diz que 30 anos após a sua morte, é notável a evolução da consciência sobre a preservação da maior floresta do planeta. Mas ainda vivemos, segundo o senador, em busca dos ideais que Chico Mendes pregava. A verdadeira economia baseada no uso sustentável dos recursos da natureza.
Ele queria muito que nós tivéssemos uma economia sustentável e baseada no uso da biodiversidade. Ainda dependemos de políticas públicas que possam apontar para esse caminho. Chico Mendes vive 30 anos depois, porque suas ideias estão presentes, mas acho que nós não levamos adiante, como ele sonhava, o propósito de uma vida sustentável, de uma harmonia entre homem e natureza e um cuidado maior com a Amazônia que ele amava tanto.
Da Rádio Senado, Paula Groba.